Senhor presidente, na verdade eu quero ser muito breve e muito objetivo. Primeiro, cumprimentar Vossa Excelência pelo trabalho, pela paciência, gentileza, trabalho, paciência e gentileza que eu confesso, às vezes é difícil, né? Mas eu entendo que talvez se Vossa Excelência não tivesse essa habilidade, não tivesse exatamente essa paciência, talvez nós não estaríamos chegando ao final dessa comissão da forma como estamos. Eu sei que aqui foram travados inúmeros, debate mesmo, mesmo aqueles mais acalorados e tal, né? Eu acho que isso também faz parte, né? Ainda ontem, eu quero só me referir porque vi um vídeo, né? Não quero fazer isso também, mas eu acho que eu quero fazer um desagravo à senadora Ana Amélia, que estava presidindo a sessão e eu acho que, no meu entendimento, foi desrespeitada. Mas eu paro por aí, né? Porque as redes sociais se encarregaram de propagar o que aconteceu ontem aqui. E eu quero objetivamente me referir agora ao relator. Eu me lembro da polêmica que se criou em cima do relator, alegando que era do mesmo partido e tal, tal. Não era nada disso, senador Antônio Anastasia. O medo era da competência. O medo era exatamente da pessoa que Vossa Excelência representa. Um relator que não arredou o pé em nenhum momento. Eu nunca vi isso. Todos os momentos o relator esteve aqui ouvindo, não sei quantas testemunhas, quantas horas, com paciência, sempre muito educado, sempre as respostas de forma educada. E faz um relatório robusto, denso, que é muito difícil ser contestado. É claro que sempre tem aqueles que vão encontrar forma de contestar. Mas eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo relatório. Vossa Excelência ficará na história deste país como um senador que fez exatamente um trabalho que alguns podem divergir, mas um trabalho extremamente sério, extremamente cuidadoso. Né? E Vossa Excelência é um estudioso da matéria, portanto, a peça que Vossa Excelência apresentou e leu ontem, né, na minha avaliação, ela é irretocável. E eu não tenho nenhum questionamento a não ser aquele de agradecer, enaltecer, né, e mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência pelo excelente trabalho que desempenhou enquanto relator desta comissão. Muito obrigado, senhor presidente.
Na condição de inscrita, passo a palavra à senadora Ana Amélia.
Obrigada, senhor presidente, caros colegas senadores e senadoras. E eu queria, como fizeram os oradores que me antecederam, também cumprimentar o senador Raimundo Lira pela habilidade, pela serenidade, pelo equilíbrio com que conduziu os trabalhos e pela honra que me deu de, em alguns momentos, permitir que eu tivesse também a difícil missão de comandar esta comissão especial de impeachment. Queria também cumprimentar os senadores que aqui, de um lado e de outro, nos momentos de maior tensão nas nossas sessões, cada um está, no meu entendimento, exercendo o seu papel, cumprindo com o seu dever. Eu estou aqui absolutamente consciente, livre, não estou aqui defendendo Dilma ou Michel Temer. Eu estou aqui preocupada com o nosso país, falando e votando pela admissibilidade deste processo de impeachment, pela minha consciência em primeiro lugar e pela decisão dos meus eleitores no Rio Grande do Sul, que isto me pedem também. Queria dizer que não me era nenhuma surpresa a qualidade do relatório apresentado pelo senador Antônio Anastasia. Em todas estas páginas, em outras mais que pudesse ter escrito, e eu poderia citar aqui a página 93, a página 50, 51, 252, 254, 238, 96 e até a 93, que me brindou com uma citação de perguntas feitas a um secretário de Política Macroeconômica do Tribunal de Contas da União, também como subsídio para dar a fundamentação da comprovação dos crimes cometidos. O teor e o valor técnico deste relatório não levanta suspeitas nenhuma sobre a qualidade da confirmação da acusação feita, comandada com muito brilho pela advogada Janaína Pascoal, professor Miguel Reale Júnior e também Hélio Bicudo. Eu acho que essa peça acusatória foi confirmada no brilhante relatório do senador Antônio Anastasia. E dizer que eu também entendo e compreendo a dificuldade que o advogado de defesa, Dr. José Eduardo Cardoso, tem nesse processo. Com toda a convicção que tem nesse trabalho, está aqui fazendo o impossível, provar a inocência de uma pessoa que já foi declarada culpada no início deste processo. Nós estamos fazendo, sim, um julgamento político. É um julgamento político e não pode se exigir que seja de modo diferente. Se fosse um julgamento eminentemente jurídico, teria que ser perante o Supremo Tribunal Federal exclusivamente. Aqui é o Senado da República e a nossa responsabilidade é conduzir desta forma. Ninguém está acima da lei. E o que foi confirmado aqui foi, sim, o cometimento de sérios e graves delitos, que resultaram, como já foi mencionado aqui, num caos na economia brasileira, no descrédito do país perante o mundo e em vários outros desdobramentos sociais gravíssimos, como 12 milhões de desempregados, a quebra da maior empresa estatal brasileira, a Petrobras, e também o comprometimento dos fundos de pensão dessas estatais, que lesa, sim, o patrimônio dos trabalhadores brasileiros que pertencem a estas empresas. E é por isso que nós, neste clima de crise, precisamos. O que eu estou fazendo aqui não é em nome das partes envolvidas, Temer ou Dilma Rousseff, é em nome da sociedade brasileira, deste país que está sangrando, agonizando com os efeitos desta crise gravíssima, que todo o setor econômico está pagando uma conta que não deve. E isso sobrecarrega todo um nível de tensão e preocupação. Estamos diante de uma Olimpíada no Rio de Janeiro e espero que isso aconteça de maneira absolutamente serena e em paz, pacificamente. Queria também dizer que esta Olimpíada, como aconteceu na Copa de 2014, por uma necessidade de se mostrar melhor e maior, de ser o que não é, perante o mundo, com a Copa do Mundo, que deixou não uma herança bendita, mas uma herança maldita de descaso com o dinheiro público, dinheiro aplicado em estádios superfaturados, milionários, quando esse dinheiro deveria ser carreado para a construção de hospitais e de mais escolas. Do mesmo jeito desta Olimpíada, nós temos que aprender com este processo a eleger prioridades que a sociedade queira e não fazer a da megalomania de líderes políticos, exatamente o desejo de um pesadelo que a sociedade está pagando nesse momento. Então, eu faço esse pronunciamento para realmente reafirmar a minha posição favorável à admissibilidade e dizer e cumprimentar o senador Anastasia pela tranquilidade, pela serenidade, pelo compromisso que fez neste relatório de tanta profundidade técnica, jurídica, legal, direito público, tudo aqui está posto e confirmado. E pela acusação feita pelo trabalho exemplar em todos os momentos aqui. Então, eu quero fazer essa manifestação reafirmando a convicção de que o plenário do Senado Federal, da mesma forma, confirmará o que esta comissão especial está deliberando. E agradeço muito ao senador Mocca pela manifestação e também às redes sociais pela solidariedade do que aconteceu ontem nesta comissão. Mas não levo isso para casa, não levo isso para uma questão pessoal. Levo e tenho o que aconteceu ontem, simplesmente como decorrente do clima de tensão, do clima de confrontação política que nesta comissão especial acontece. Isto apenas me faz aprender várias lições, uma delas a da tolerância. Muito obrigada, senhor presidente.
Quero comunicar às senhoras e senhores senadores que a reunião de amanhã, da votação do relatório, em vez de começar às 11 horas, em função de vários apelos, nós antecipamos para as 9 horas da manhã. Portanto, iniciaremos nossos trabalhos às 9 horas da manhã. E quero também que fique registrado nos anais dessa comissão o meu mais sincero agradecimento à senadora, Ana Amélia, que me substituiu aqui na presidência em alguns momentos. É uma senadora muito competente, que merece todo o nosso respeito, toda a nossa estima, toda a nossa amizade. Portanto, senadora Ana Amélia, receba os mais sinceros agradecimentos de minha pessoa. E agora, na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Humberto Costa.
Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, em primeiro lugar, eu quero reafirmar com absoluta clareza de que nós estamos vivendo no nosso Brasil, no nosso país, um golpe. Não um golpe feito por militares, com uso de armas, mas um golpe que usou a mentira, os argumentos falaciosos para retirar, ou que busca retirar, uma presidenta da República eleita por 54 milhões de brasileiros e colocar no seu lugar alguém que não tem legitimidade, não tem representatividade social, não tem capacidade e competência para conduzir um país, principalmente no momento de dificuldade que nós estamos vivendo. E não adianta vir com esse argumento de que as formalidades foram cumpridas. Aqui no Senado se está colocando a forma acima do conteúdo. Na verdade, não é porque o rito foi seguido que o processo se torna legítimo, mas é pela justeza ou não do mérito. E mérito, me perdoe Vossa Excelência, o senador relator, não existe. O que há aqui é a procura de um crime para um criminoso que foi escolhido pelas elites desse país, por setores que não aceitam a sua maneira de governar e de pensar. O impeachment não poderia ser usado dessa forma banal como está sendo usado agora. O impeachment só deve ser usado para situações graves para a proteção da ordem constitucional. Teria que haver uma ausência dos meios normais, ordinários, para se garantir a ordem institucional, para que aí nós tivéssemos um procedimento de impeachment. Teria que se identificar um comportamento doloso e grave do presidente da República ou da presidenta da República, na verdade, em português, as duas formas estão corretas, para que pudesse haver um impedimento. Na verdade, teriam que ser razões jurídico-políticas, e não só políticas, como é o que está acontecendo aqui. Aliás, esse processo é muito engraçado, porque ele começou com 6 acusações, já caiu para 3, se brincar mais um pouquinho vai para 2, se a gente passasse mais um mês, eu acho que a presidente ia ganhar um atestado de idoneidade. Por quê? Porque no que diz respeito à questão das pedaladas, o Ministério Público Federal, que é tão elogiado aqui por todo mundo, declarou que não há crime nisso. Porque no que diz respeito também à autoria, a perícia feita pelo Senado diz que a presidente não pode ser acusada porque ela não é autora daquele processo. E o próprio relator eliminou alguns decretos que faziam parte daquilo proposto pelos acusadores. Não há, por maior que seja a tentativa de forçar a barra, a caracterização de um crime de responsabilidade nesse processo. Eu repito o que eu disse várias vezes. Aqui há dois tipos de senadores. Os que sabem que não houve crime de responsabilidade e que vão votar contra o impeachment, e os que sabem que não há crime de responsabilidade e mesmo assim vão votar a favor do impeachment. Por outras razões, por razões políticas, pelo conjunto da obra, na verdade eles assumem o que é prerrogativa do povo. Quem pode julgar o conjunto da obra não é senador, não é deputado, não é juiz. É o povo na hora de votar. Então nós estamos aqui assumindo uma prerrogativa que não nos pertence. Teria que ser, além de um crime de responsabilidade, um crime grave, que atentasse contra a Constituição e numa situação que fosse melhor para a estabilidade política do país, tirar o presidente do que mantê-lo. Portanto, nós não podemos permitir que uma maioria circunstancial passe agora a tirar presidentes, governadores e prefeitos. Há menos de um mês, aqui no Distrito Federal mesmo, já estava correndo um pedido de impedimento do governador Rodrigo Hollenberg. E isso vai virar uma brincadeira por aí afora, se aqui for aprovado esse processo de impedimento. As operações de crédito, está claro que não existiram, está claro que não representam crime, as chamadas pedaladas fiscais, assim como esses decretos, de forma alguma, eles podem ser responsabilizados, como alguns colocam, pela crise que o Brasil está vivendo. Falavam de farra fiscal. E o que está acontecendo no Brasil hoje, nesse governo interino? É uma orgia fiscal. A meta do superávit foi para 170 bi em 2016. Em 2017, 139 bi. Negociação com os estados suspendendo o pagamento da dívida por 2 anos. Ontem mesmo, abrindo mão de algumas coisas que nós havíamos colocado na medida provisória, como o impedimento de reajuste para o funcionalismo público, a imprensa não diz nada. Nós somos os irresponsáveis. Dilma foi a pessoa responsável por essa situação que está aí. E esse fantoche interino, o que é? Se isso não é uma verdadeira orgia fiscal que está acontecendo no Brasil, o que é? Portanto, esse é um golpe com aparência de legalidade. O voto hoje, o voto popular hoje, só serve para eleger o presidente, o representante, o prefeito e o governador, mas não serve para mantê-lo. Para mantê-lo tem que haver um acordo que na nossa cultura política hoje se faz pelo fisiologismo. Está lá ontem o governo de mais alta amplitude da sua base de sustentação, incapaz de votar a LDO no dia de ontem, incapaz de votar os destaques aos vetos que foram votados. Portanto, no meu entendimento, nós estamos tomando uma decisão gravíssima para o Brasil. Nós estamos banalizando um instrumento importante de preservação da democracia e o tornando um instrumento para agressão à democracia. É isso que está acontecendo no nosso país hoje. E mais, não nos venham com esse discurso agora, o país está sangrando, o país está sofrendo. Quem levou o Brasil para isso? Falar aqui de radicalismo, falar aqui de posição dura, impermeável, para quem fez durante 2 anos o que fizeram com o governo da presidenta Dilma? Ora, isso é pura hipocrisia. Pura hipocrisia. Não estavam preocupados com a situação do Brasil quando colocaram aquelas pautas bomba de dezenas de bilhões de dólares lá na Câmara dos Deputados, quando incensaram o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para fazer todo tipo de maldade, não com o governo, mas com o Brasil e com o seu povo. Então não venham agora querer dar lição de austeridade, não venham aqui querer dar lição de patriotismo, porque o Brasil está nisso que está hoje, em grande parte tem a ver com essa elite. Nós vimos recentemente um artigo de uma ex-editora da Folha de São Paulo, que ela diz assim, um tiro no pé. No Brasil, a elite é tão cega que ela é incapaz de ter até sentimento de classe. Não sabe que o que fizeram com o Brasil, nesse um ano e pouco, será muito difícil de ser revertido. Muito difícil de ser revertido. Mas, como era necessário tirar um governo do qual eles não gostavam, com o qual eles não concordavam, vale até incendiar o apartamento para matar a barata. Essa é a realidade que nós temos no nosso país hoje. E mais, vou concluir. Por que é golpe? Por que é golpe? E a principal razão está aí no que a gente vê no dia a dia. Porque eles não querem, não aceitam que o Brasil possa dar um tratamento social diferente ao seu povo. Vai no Ministério da Educação, acaba com Ciência Sem Fronteira, acaba com o Pronatec, quer universidade privada. Vai para o Ministério da Saúde e acabou o programa de saúde bucal. Recurso só sai se tiver superávit primário para melhorar o atendimento. É isso! Tira o Bolsa Família, é isso que está em jogo aqui. E esse golpe, ele é orientado por essa necessidade de definir que quem vai pagar pela saída dessa crise é o povo pobre brasileiro. E para isso é necessário botar alguém que não tem nenhum compromisso com nada. Não foi eleito? Tem compromisso com o quê? Não recebeu o voto do povo?
Conclua, senador.
Vou concluir.
Por favor.
Não teve que ir para o meio da rua pedir votos e dizer o que é que iria fazer? Por isso que estão botando ele, para ele fazer o serviço sujo e daqui a 2 anos, quem sabe, um novo príncipe das elites brasileiras apareça para aí implementar a sua política. Obrigado, senhor presidente. Por essa razão, voto contra o relatório e contra o impeachment.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Dário Berger.
Senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores. A Comissão Especial de Impeachment se aproxima da conclusão de uma etapa importante de seus trabalhos. Foram semanas intensas de muito esforço, comprometimento e dedicação. Foi um esforço coletivo, não apenas de senadores e senadoras, mas de uma série de pessoas envolvidas no processo, na defesa, na acusação. Também ouvimos autoridades, especialistas, testemunhas, peritos e servidores dessa casa. No dia 26 de abril, em nossa primeira reunião, elegemos os ocupantes da presidência e da relatoria. No transcorrer dos trabalhos, deixou claro que fizemos as escolhas acertadas. A presidência foi exercida com equilíbrio, firmeza, bom senso e serenidade pelo senador Raimundo Lira. Portanto, senador Raimundo Lira, receba os meus cumprimentos. A relatoria, com um desembaraço jurídico e um viés técnico que dificilmente seria suplantado por outro parlamentar que não o senador Antônio Anastasia, que produziu um relatório irreparável, irretocável. Portanto, quero também expressar aqui os meus sinceros cumprimentos a Vossa Excelência. Foi a partir dessa soma de esforços e de acertos que a relatoria pôde produzir seu parecer e concluir pela necessidade de pronúncia por crime de responsabilidade da presidência afastada. Não houve margem para conclusão diversa. Restou evidente nessa fase de instrução que a senhora presidente da República transgrediu os princípios mais básicos da responsabilidade fiscal. E o equilíbrio fiscal é um objetivo fundamental, um objetivo nobre e inafastável que qualquer cidadão ou cidadã brasileira, investido de mandato popular, para o comando de uma nação deve perseguir incansavelmente. As consequências da irresponsabilidade fiscal são tão graves que a mesma responsabilidade, a mesma sociedade que deposita o seu voto de confiança na mão de um chefe de poder executivo, também investe por segurança no poder legislativo, da função de fiscalizar e autorizar qualquer ato do executivo que possam resultar no desequilíbrio fiscal e orçamentário. É inútil e contraproducente buscar fora de nossas fronteiras os culpados pela crise que enfrentamos hoje. A inflação de dois dígitos, a contração do PIB, o desemprego, o empobrecimento da população e a falta de confiança daqueles que gostariam de investir, produzir e gerar emprego, nada disso é consequência de fenômenos econômicos alienígenas. A causa maior, a causa primeira desse cenário desalentador e perverso não é outra senão a condição antijurídica do orçamento, das finanças e da economia do país. Segundo os especialistas, é necessário que um longo tempo antes que consigamos equilibrar as contas públicas e criar condições adequadas para a retomada do crescimento, a geração de emprego e a melhoria da renda das pessoas e das famílias brasileiras. O estrago já foi feito. A conta está sendo paga por cada brasileiro e por cada brasileiro na fila do desemprego, na conta do supermercado e na derrocada dos seus sonhos e dos seus ideais. Mas ainda restam, em poucas mãos, em nossas mãos, o dever e o direito e a oportunidade de reconduzir o país ao caminho da prosperidade, do trabalho e do respeito às leis. Não há como se tratar dessa alternativa como uma mera opção. Trata-se de uma verdadeira obrigação constitucional. Espero que os trabalhos dessa comissão sirvam para mostrar ao povo brasileiro que o nosso país vive hoje sobre um império da lei. E sobre o império da lei, a ninguém, absolutamente ninguém, será concedido o privilégio de poder se esquivar da responsabilidade plena pelos atos que efetivamente cometeu. Senhor presidente, todos percebemos que o Brasil vive um momento particularmente delicado nas relações sociais, políticas, agravado pelas dificuldades econômicas do presente. Não há como ser indiferente a tudo que está acontecendo na vida política e econômica do país. Inegavelmente, o retrato do Brasil de hoje é de incerteza, de insegurança, de tristeza e de desesperança. Temos que dar um basta nesse ciclo de notícias ruins que só trazem desesperança e dúvidas ao povo brasileiro. Nunca tivemos uma crise econômica desse tamanho. Nunca tivemos tanta falta de perspectiva. E estamos diante, para finalizar, senhor presidente, de um momento histórico e que a necessidade de mudança é eminente. Fomos eleitos para trabalhar, para realizar, para mudar. Precisamos transformar o que precisa ser transformado. Precisamos realizar o que precisa ser realizado. Precisamos mudar o que precisa ser mudado. Ou mudamos, ou merecemos ser mudados. Era o que eu tinha a relatar, senhor presidente.